CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
E a gente conversa mais uma vez com a doutora Maria Letícia Casselli, médica nefrologista. Doutora Maria Letícia, tudo bem?
Tudo bom, Bruno. É uma alegria de novo estar podendo falar com vocês. E num dia para nós muito caro, que é o Dia Mundial do Rim.
Dia Mundial do Rim e com dados que precisam de uma reflexão, né, doutora? Exato. Por exemplo, o que diz que no Brasil 20% da população apresenta algum grau de insuficiência renal. Quais são os principais problemas e doenças relacionadas aos rins, doutor?
Nesse dia, porque hoje já é o 14º ano que a gente celebra o Dia Mundial do Rim. Então, a cada ano, a gente tenta focalizar um aspecto para chamar a atenção da população e da classe médica também. Então, nesse ano, o que a gente está querendo reforçar é informar ao maior número de pessoas sobre os fatores de risco, como você me perguntou, eu vou falar, e como que a gente pode estar tentando prevenir para que os seus rins sejam mantidos ao longo da sua vida e que não haja necessidade, no meio do caminho, de você ser submetido ao que a gente chama de ou um transplante renal ou a diálise. Então, que doenças que levam a isso? As principais são diabetes, hipertensão arterial, algumas doenças que a criança, por exemplo, pode nascer com alguma má formação anatômica do trato urinário, e outras doenças autoimunes, que aí a pessoa não tem como evitar, que é, por exemplo, uma bem mais conhecida da população, que é o lúpus. Também a gente tem o cálculo renal, mas não é muito comum ele levar a perda do funcionamento do rim. Existem várias doenças do rim, mas não necessariamente que todas levem ao mau funcionamento. As principais que estão no topo da lista seriam o diabetes e a hipertensão arterial.
Muito bem. Doutora Maria Letícia, em quais casos há indicação para o paciente chegar a fazer uma diálise e também quando é caso também para um transplante?
Só um momentinho. Seguinte, o rim da gente, se a gente fosse colocar pro leigo, se você pegar um copo de água e colocar 100 ml, tá? Um copinho que caiba 100 ml, o rim tem que conseguir, em um minuto, filtrar 100 ml. Isso seria o leigo para a gente entender quando o rim esteja bom. À medida que ele vá diminuindo essa capacidade de filtrar, quando chegar em torno de 15 ml, 15% dessa função renal, 15%, ele já não vai mais conseguir fazer todo o trabalho dele para manter aquele corpo saudável. Então, nessa situação, quando ele diminuiu a esse ponto, é que a gente vai ter que lançar mão do que nós chamamos de terapia renal substitutiva da função renal. Então, vou ter que substituir isso por meio ou do transplante renal ou da diálise. As pessoas às vezes fazem confusão. Quando a gente se refere ao termo diálise, nós temos duas modalidades. Nós temos uma diálise que é pelo sangue, que é chamada hemodiálise, e uma outra modalidade que é feita no abdômen, na barriguinha do paciente, por meio de uma membrana que todos possuímos, chamada peritônio. Então, são esses os tratamentos que nós podemos lançar mão quando esse rim perdeu essa capacidade de filtrar. O rim, o que significa essa filtragem? Então, nós nos alimentamos, ingerimos líquidos e tudo isso produz, como resultado disso, nós temos toxinas. Então, elas têm que ser eliminadas e isso acontece por meio da urina. Então, se o rim não conseguir fazer o trabalho dele direitinho, essas toxinas elas vão se elevando na corrente sanguínea e a pessoa começa a sentir mal. Aí você pode perguntar para mim, né, Bruno, como assim sentir mal, doutora? Então, o que a gente tem que estar alerta? Se porventura algum dia sua urina saiu escura, parecendo uma Coca-Cola, ou então ela começou a espumar muito, parecendo que alguém colocou um sabão em pó na urina, no vaso. Ou então se você foi constatado numa dessas campanhas, por exemplo, hoje a entidade que eu represento, a Clínica Doenças Renais, a gente está em alguns shoppings e fazendo isso, medindo pressão arterial. Por quê? Porque nessas avaliações você pode constatar que a sua pressão esteja elevada e isso está refletindo o mau funcionamento do seu rim. Ou então que você esteja muito pálido, ou então ainda que você comece a inchar. Então acorde com os pés inchados, os olhos inchados. Então, se acontecer alguma dessas cinco situações, é recomendado que você procure um atendimento médico. E uma coisa simples, que é solicitar no sangue um elemento chamado creatinina. Porque muitas vezes o leigo fala, ah, mas eu fiz exame de sangue. Se eu fizer um exame de sangue e no qual for solicitado hemograma, não é a mesma coisa que creatinina. Então, não vou saber se meu rim esteja bom ou não. Então, quais seriam os exames chaves? Seriam a dosagem da creatinina no sangue e na urina, um exame simples de urina, que aí o colega já pode olhar e ver se está aparecendo algum elemento que não era para estar ali naquele momento.
Doutora, qual é a relação da ingesta de água com a saúde dos rins e a importância disso?
Ótimo. Então, assim, para nós que habitamos em Brasília, que é um clima seco, o ideal realmente é que a gente urine em torno de 2 litros. Para você urinar 2 litros, você tem que estar ingerindo 2.200, 2.400. Isso é uma coisa genérica, porque nós temos que considerar o tamanho da pessoa, a atividade física que ela esteja fazendo. Então, naquele dia que ela for fazer a atividade física mais intensa, ela tem que aumentar em torno de 50% do basal que ela já tem o costume de ingerir. Agora, se a pessoa já tiver algum grau de deficiência no funcionamento renal, não necessariamente ingerir muita água vai ajudá-la, muito pelo contrário, às vezes pode até prejudicá-la, porque se o rim não está conseguindo eliminar adequadamente e eu ingiro muita água, para onde que vai essa água? Vai para o pulmão, vai para o coração. Então, assim, para a pessoa saudável, para manter, por exemplo, evitar que tenha cálculo renal, evitar que tenha infecção urinária, que desidrate, principalmente frente a uma atividade física vigorosa, seria em torno de 2 litros, 2 litros e meio. Muito água também não, a gente tudo tem que ter parcimônia. Eu já tive uma paciente que ela foi internada numa clínica psiquiátrica, como louca, coitada, e ela ingeria 10 litros de água por dia.
10 litros?
É, então nossa, assim, também não é isso. Então, às vezes o colega, o próprio profissional, não fala para o paciente quanto. Fala, bebe muita água. Não é bem assim. Então, tudo tem que ter uma parcimônia e de acordo com cada caso.
Muito bem. Para a gente encerrar, doutora, algum convite para as pessoas que quiserem saber mais, ainda mais nesse dia de hoje, o Dia Mundial do Rim, alguma atividade específica para quem quiser participar?
Posso puxar a sardinha para o meu lado, mas no Brasília Shopping, Taguatinga Shopping, nós vamos estar fazendo atividades para essa conscientização. Mas, no geral, eu queria assim, fazer 5, 7 perguntinhas para o telespectador, para o ouvinte, para ele, se ele te falar sim alguma delas, que ele já procure, então, um atendimento. Então, se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes, se alguém na sua família já tem doença renal crônica, se você tiver mais de 50 anos, estiver acima do seu peso, se você fumar ou se tiver doença do coração, se você responder sim a alguma dessas perguntas, você já pode consultar um nefrologista para fazer uma avaliação do seu funcionamento renal.
Muito bom. A gente estava respondendo aqui mentalmente, viu?
É.
E pelo menos uma pessoa no estúdio deu positivo para uma das perguntas.
Aí também já foi conscientizado. Esse é o objetivo a ser atingido com a campanha.
Legal, doutora. Tá, muito obrigado pela entrevista mais uma vez e até a próxima.
Se Deus quiser, fica com Deus. Tchau, tchau.
11 horas e 27 minutos.
Sexo é vida. Você sabia que...